Gravando, certo. Vídeo A, apresentação do projeto. O que tem que ter combinado nesse vídeo de 1 minuto? 1. Vinheta. 2. Apresentação do profissional André, como educador do SESC. 3. Apresentação do projeto amplo para leigos. 4. Apresentação do projeto no contexto atual. Isso é o vídeo A.
O que é o projeto no contexto atual?
Data atual, 2020, coronavírus, situação do mundo.
Tá, isso aí a gente vai ter que ter um cuidado do cacete, conseguiu entender?
Sim.
Né? Vai ter que ter muito cuidado para contextualizar ele no momento. Tudo que contextualizar no momento é político, é alguma coisa errada, que o SESC tipo, meio que não quer.
Sim.
A gente também é hipócrita começar a falar, e o Corinthians? No meio desse caos, não dá.
Exato.
Vai ter que ter um posicionamento neutrox, extremamente independente, neutro, sem tendências, curado do primeiro vírus, que é o TBI, entendeu? A manifestação. É isso, consigo.
Tá. Para isso, vai usar a grade fluxograma geral de projetos amplo. Esse vídeo A.
Peraí, a grade e fluxograma do projeto amplo inteiro, ele não, você está usando aquela como uma referência que nós vamos consultar para conseguir
fazer o vídeo A.
Fazer as inserções, é isso?
Isso.
Você entendeu o que foi falado? O que você entendeu do que foi falado? Então, você vai ter que prestar atenção, você vai desconfiar. Tudo bem, mas aí, entendeu?
Mas
isso aí não pode acontecer.
Por que que a gente vai usar a grade fluxograma para fazer o vídeo A? A grade fluxograma do projeto, dos projetos do amplo.
Ele dá uma noção global.
É, não vai ser divulgado para os caras, é óbvio.
Sim, ele dá uma noção global para a gente poder resumir o que é o projeto e explicar isso em poucas linhas de forma objetiva e clara.
Exatamente. Certo, vamos seguir adiante. Vídeo B, base do roteiro. O que tem que ter combinado nesse vídeo de 1 minuto? 1. A apresentação do roteiro como módulo do projeto. O que é? Por que isso ajuda? O que o participante ganha em sua vida usando esse roteiro?
Puta, essa pergunta é a melhor do universo, porque se a gente conseguir responder isso numa frase, numa palavra, meu, a gente salvou o projeto, sabe? Salvou o SESC até. Para que que o SESC existe e para que que existe o projeto? O SESC faz isso. Ah, mas o que o SESC lida? Com cultura, vai ter que entrar na frase isso. Educação, vai ter que informar, porque educação livre, né? Cursos de educação complementar, educação extra, como que é? Curricular, como eles falam? Extensão acadêmica, não, extensão é considerada graduação.
Componente curricular,
é complemento, como que é? Educação complementar, educação complementar, como que se fala, meu Deus? Não é extradisciplinar? É, bom, tem um lado interdisciplinar, multidisciplinar é bom aparecer, entendeu? Colocar que são cursos livres também é outra coisa bem fundamental, né? Cultura livre, não sei se é cabível, ponto de interrogação, na cultura livre você deveria estar referenciando, porque a gravação vai demorar mais 6 meses para puxar. Cursos livres é conhecido, tá? Educação informal também, certo? Fomento cultural já vi usado, tem um certo, né? Cultura talvez apenas tenha mais a ver colocar só cultura além das outras coisas. Educação tecnológica e educação artística, que entre as duas, educação artística e tecnológica, por exemplo. Só que é a iniciação que eu tenho que falar. Iniciação tecnológica não é muito dita, mas lembra? Iniciação, letramento não é iniciação tecnológica? Letramento digital não é iniciação tecnológica? Então a gente pode falar assim, iniciação artística e tecnológica, certo?
Uhum.
Educação, iniciação à educação artística e tecnológica. Ou educação para a iniciação artística e tecnológica. O que eu acho que fica faltando é questões de sustentabilidade socioambiental, que é algo que, independente deles falarem onde faz parte da linguagem do ETA, eu faço questão de colocar sempre. Entendeu? Porque eu não sei como resumir. Ecológica, educação artística, iniciação à educação para iniciação tecnológica, artística, tecnológica e ecológica e tecnológica. Seria uma entre as duas, fica melhor. Porque eu estou pondo em ordem alfabética ultimamente. Por exemplo, artística é com A, ecológica com E e tecnológica com T, que é na sequência da ordem alfabética. Em vez de falar sustentabilidade, eu falo, educação para iniciação artística, tecnológica e sustentabilidade socioambiental, não vai ter mais a ver, entendeu? Estou achando que é melhor colocar educação, iniciação para educação artística, ecológica e tecnológica, certo? Talvez seja melhor por assim. Se pudesse ficar mais discreto, seria até melhor, entendeu? Talvez tentar fechar o eixo, falar que é cultural, isso aí é delicado, porque é a linguagem dos caras e é uma coisa mais universalista, que não seja vista como coisa de comum, não, sei lá. A tecnologia, geralmente, ela não consegue ser associada, eu nunca vi ninguém ficar associando muito tecnologia ao comunismo.
Não, acho que é muita coisa.
Eles não conseguem, em arte, eles associam direto.
Artística, é isso que eu falei.
Ah, e a sustentabilidade também. Sim. Eles associam, então assim, já que a minha vibe principal é alavancamento tecnológico, eu poderia até tentar deixar os outros gêneros atrás e focar muito na vibe tecnológica, até como uma espécie de uma vingança branca ao circo que foi feito de 2016 para cá. Lembra? Que sim. Quem era de tecnologia começou a... Então, eu dou uma neutralizada e coloco assim, educação, iniciação tecnológica, sabe? Entendeu o que eu estou falando?
Desenvolvimento talvez seja uma palavra que você possa usar.
Cultura digital e arte mídia foi usada por eles. Cultura digital é mais adequada até para o contexto. Por outro lado, cultura livre, lembra? Software livre, pensar livre, software livre. Cultura, tecnologias livres. Então, cultura digital livre, cultura tecnológica livre, por exemplo. Porque aí vai falar sobre as tecnologias livres. Então, cultura tecnológica livre. Separa isso, destaque amarelo, qualquer cor aí. Tá? Porque a cultura tecnológica livre é uma coisa que governa, que certos padrões políticos que vocês conhecem bem não vão ter muito o que falar. Entendeu? Cultura tecnológica livre. E ainda caberia um responsável. Mas aí é dar chance, sabe? É dar margem, entendeu? Ou cultura tecnológica livre e sustentável. Aí nem estou falando de arte, não sei.
Não.
Apenas cultura tecnológica livre, né? É isso, senhores?
Até agora me pareceu que sim.
Cultura tecnológica livre. Certo? Isso é bom, que parece que até contrapõe até a própria visão que os caras têm lá dentro, né? Mas por outro lado, eu não sei se em vez de falar arte, eu podia falar articulação, porque a palavra arte, né, e articulação tem o mesmo referencial. Articulação da cultura tecnológica livre, certo? Por outro lado, tem que falar em alguma coisa lúdica. A articulação lúdica é interessante porque o RPG jogo é isso, tá? Articulação lúdica da cultura tecnológica livre. Por que vocês estão ligados que eu estou fazendo isso? A gente tem que compilar uma frase minúscula de um microsegundo que seja fantástico, sabe? Que não bata na cabeça de ninguém do jeito errado. Peraí, deixa eu só pensar. Você que não consegue manter a concentração, depois você pode passar o resto da noite brincando com ela. Mas agora, eu consigo mexer com ela e saber o que eu estou fazendo. Se você se perde, então é melhor não fazer isso. Concorda? Até porque eu estou esperando que você reporte. Se você marcar o negócio, você usa outro bloco. Não sei se é um bloco, um marca. Ele não seleciona de amarelo, é o outro sistema que está do lado. Ah, ele seleciona? Então é assim mesmo. Aí nem tinha feito. Ei, põe tal, meu irmão. Mano, presta atenção no que você está fazendo, pelo amor de Deus, mano. Não vai adiantar, entendeu? A gente se cansa mais porque vai ter que refazer trabalho. Cara, fazendo retrabalho na hora de montar a porra da frase. Entendeu? Então, cultura, articulação, como que eu falei?
Lúdica. Articulação lúdica da cultura tecnológica livre.
Da cultura tecnológica livre. Agora, tecnológica, tecnologias...
Eu estou sentindo falta de sustentabilidade.
Não, a gente chega lá. Articulação lúdica das tecnologias, tinha um termo muito usado que era tecnologias sociais. Não sei se é o ideal, porque, né, toda tecnologia, de alguma forma, articulação, é nova frase, tá? Não é para mexer, a gente já estava lá.
Uhum.
Articulação lúdica.
Lúdica da...
O termo iniciação é muito fundamental. É, lembra, tem iniciação científica, escrevo.
Sim, sim.
Porque eu posso usar mais e criar um conceito assim de ciência livre. Que é o saber livre, que é o conhecimento livre, entendeu?
Sim.
É, porque nós sabemos o quanto isso é importante, porque o pessoal fica tentando enquadrar e formatar e, entendeu? Trancafiar a ciência na mão de meia dúzia de gente.
Você usaria o termo colaborativa hoje em dia? Ou não?
Não, é colaborativo. Nós temos, talvez, que enquadrar no texto falando que é através da engenharia colaborativa, mas aí falando diretamente, ligando de uma maneira que fique mais claro a rede, a tecnologia da informação. Entendeu? Por exemplo, colocar assim, tem que escrever, engenharia colaborativa usada no desenvolvimento das redes de comunicação. Por exemplo, algo assim. Certo?
Uhum. Engenharia e tecnologia.
Das redes mundiais de comunicação. Pronto. Das redes mundiais de comunicação. Certo? Porque não tem noção, inclusive. São muitas camadas. Então, eu não sei o quanto isso pode ser falado dentro do contexto da apresentação do projeto. Como que está? Tá, onde está a palavra iniciação na frase que eu acabei de falar? Iniciação aparece ali? Alguém para mim?
Iniciação científica.
Não, a frase completa. Tenta montar uma frase completa aí. Articulação lúdica da cultura tecnológica livre por meio da engenharia, não por meio, deixa separado, mas põe. Engenharia colaborativa usada no desenvolvimento da rede mundial de comunicação. Isso aí faz bem. Articulação lúdica da escultura.
Sessão científica para articulação lúdica.
Articulação lúdica da cultura tecnológica livre por meio da iniciação à engenharia colaborativa. Está faltando alguma coisa, mas é mais ou menos esse
isso,
o foco.
Põe isso. Você está entendendo o que é a necessidade de manter o foco? Porque a iniciação foi a palavra mais usada pela GAVT desde que eu nasci. Entendeu? Então tem que ter isso aí em algum lugar, entendeu?
Vamos lá, então.
Eles não querem pretensões, né?
Articulação da cultura tecnológica livre por meio da iniciação da engenharia colaborativa, é isso?
O problema é onde a gente vai enfiar a ciência, que também seria saudável aparecer.
Sim. Ali onde, depois de lúdica. Lúdica e científica. Porque lúdica está deixando muito funcional a parada.
Tem científica, isso. Da cultura tecnológica livre, já gruda um outro, delete para assumir um espaço.
Eu posso postar experimentos como ficou?
Uma articulação lúdica e científica da cultura tecnológica livre, por meio da iniciação da engenharia. Ixi. Por meio da iniciação na, sem letra maiúscula, na.
Tire aqui?
É iniciação A, pronto. Iniciação A.
Postei no Wii. Experimentos. Dá uma olhada como ficou a frase lá. Verifica se está com a hora de vocês.
Não põe letra minúscula. Põe engenharia colaborativa letra minúscula. Usada no desenvolvimento das redes mundiais de comunicação. Aí nós não estamos falando de engenharia da computação, nem ciência da computação, certo? Articulação científica da cultura tecnológica livre por meio da iniciação. Cultura tecnológica e computação. Vou colocar assim: e computação livre. Articulação multidisciplinar da cultura tecnológica e computação livres. Fica estranho. Copie e cola essa frase, Márcio. Vê se ficou melhor. Vou ler uma vez e ver se ficou melhor. Ó. Coloque a mente tecnológica das tecnologias e computação livres. Em vez de tecnologias. Tira o acento, né? Articulação lúdica e científica da cultura das tecnologias ou da tecnologia, aliás, tecnologia e computação livres. Articulação lúdica e científica da cultura. Por meio, esse dá. Na cultura, por meio, não dá. O outro dá, o outro dá. Articulação lúdica e científica da cultura, lá. Por meio da cultura da tecnologia e computação livres. Aí, onde está esse outro por meio, para, por meio dá, você coloca para, tira o dá. Iniciação à engenharia colaborativa usada no desenvolvimento das redes mundiais de comunicação. Olha bem como eu vou falar. Esse caso, ele passa a ter mais sentido, porque assim, o que cacetas eu estou fazendo online? Chamando o pessoal para fazer, a partir de uma interface, para trabalhar cultura, conhecimento, ciência e dimensão, através de uma interface colaborativa. Escreve embaixo o que eu acabei de falar. Estou convidando pessoas a...
Ah, é com crase?
Não, nesse caso não.
Tá.
A com crase é só quando tem a menina também. Para a menina. Se der para substituir isso, tem crase. Não.
Tá.
Toda vez que você vai colocar uma crase, se não tiver como colocar algo como... Se for de a, fica da, não vai ter crase. Mas se for para a... Não sei o que, que eu tenho lá, menina, China, aí tem crase.
Entendi.
Entendeu? No contrário, não tem. Entendeu? Então, estou convidando pessoas para, não quero mesmo, para estudar, para estudos. Trabalhos, devo falar que são trabalhos escolares, trabalhos de pesquisa e diversão, por meio de interfaces colaborativas da rede mundial de comunicação. Rede mundial de comunicação, certo?
Uhum. Logo que quando assim. Eu tiver uma brecha, vocês me falam que eu preciso falar algumas coisas.
Pode falar.
Primeiro.
Talvez brincar com ela.
Primeiro. É muito bom vocês fizeram esse trabalho e tal, mas vocês na verdade pularam para a próxima etapa e saíram dessa. Então a gente tem que voltar e continuar.
Era uma necessidade que existia.
Eu entendi.
Tá ciente, põe negrito a última. As duas últimas. Você está ciente da situação, Maria? Que depois você vai falar, mas eu não sei o que fazer, pô.
Isso aqui.
Basicamente, é uma frase que possivelmente vai acabar tendo que encaixar nos vídeos, tá bom? Continuamos.
A segunda, enquanto vocês estavam trabalhando nisso, eu também estava e deixei postado algumas frases na Wiki que podem ajudar vocês nesse mesmo sentido. Se de alguma forma elas forem úteis, aproveitem-as. Estão lá na Wiki Experimentos.
Caso não caiba nos vídeos, eu jogo na rede, entendeu, amiguinho? Lá na rede, isso, por aí vai, continua.
E bem, acho que eu devo talvez continuar aqui. É. Tá.
Não sei, você que sabe, você quer me apresentar alguma coisa, vai.
Sim, é isso.
Me apresentar agora.
É, continuando, é o nosso futuro de vídeos, aquilo que eu já tava falando.
Só reforçando, você tá sabendo do que se trata, né? Ele tá, você tá no vídeo 1 ainda?
Não, tô no vídeo 2.
Eu tô na planilha que ele me mandou, é que eu tenho ela aberta.
Então, prossiga com ela e vê onde ele tá.
Calma.
Vídeo B, base do roteiro, relembrando, eu estou no item 1 indo para o 2. Né?
Sim,
né?
Tá.
Então o 2, ele é apresentação do roteiro em si, o geral. Roteiro, no caso, do RPG, do jogo, meu Deus, aquele que eu tava fazendo, das raças que tem tudo lá.
Então, mas é, eu não sei, é isso que é o vídeo 2 já?
O vídeo 2, sim, porque ele é o B, a base do roteiro. Se o primeiro era a apresentação do projeto, o segundo já tem que ir pro roteiro, já
tá,
tem que ir
só uma coisa,
direto ao ponto.
Esse vídeo 2, teórico, se a gente for esperto, ele vai ser genérico.
Ele vai, ele é um
livro. Ele vai falar, tem personagem Zé. Não vai ter isso, ele vai falar.
Não.
Os personagens, não sei o quê.
A gente, é a gente tem que ter.
Hã?
Não.
A
ele é o roteiro dele.
É
The Legends from Times Long Past.
Isso é falando. Os personagens dessa saga fazem isso, não sei o quê.
Espaço, a fronteira final. Ele é a apresentação do negócio.
Mais ou menos isso, mas na verdade o roteiro em si é o episódio do dia.
Então, o roteiro é o episódio do dia, certo?
É. Não, esse é a base do roteiro. O último que é o episódio do dia.
Ele não tá no B. Ele não tá no B ainda. O D é o último, é o último.
Entendi, por isso que eu tenho fim em dúvida em relação aos dados do jogo.
Tudo bem, é por isso que nós estamos aqui trabalhando, para poder articular e cada um saber, todo mundo onde é que tá, ninguém fica perdido.
Então é a sinopse de hoje, né? A missão.
Não, a missão é o D.
Que é o onde eu tô falando, é o D. Missão.
Mas por que você tá no D, se a gente tá no B?
A gente tá no D.
Não, é porque eu troquei os nomes, eu tava com dúvida em relação ao D por causa disso. Aqui é a apresentação do roteiro.
É bom evitar de fazer qualquer coisa sozinho,
geral,
tá junto,
né?
Acaba dando isso, tá junto, faz coisa sozinho, dá nisso. Porque você pergunta se fazer uma coisa que não está junto, continua.
Beleza, então a apresentação do roteiro em si, geral, certo. E a seguir, então só relembrando, o que tem que ter combinado nesse vídeo de 1 minuto? Eu coloquei o primeiro, né, a apresentação do roteiro como módulo do projeto, que é porque isso ajuda, que o participante ganha e tal, estou indo. O segundo é a apresentação do roteiro em si, em geral. O terceiro é a apresentação do núcleo de enredo, cenário e personagens mais voltado para essa tônica de RPG atual.
Entendi.
As folhas do conhecimento, ó.
Dá licença. Dúvida, então, esse aqui é meu ou não, né?
O quê?
Tem uns sacos de roupa meu lá, não tem?
No meu quarto.
Tá na frente.
Eu vou lá pegar umas roupas,
tá
pronto, sem. Eu vou pegar e vou tomar
banho, né? Tá bom, depois você encosta a porta.
Ah, se quiser fechar a janela para não passar, você pode fechar.
Tá, aqui do seu quarto não, não.
Por enquanto não, fecha em seguida. Tudo bem, deixa isso comigo.
Curiosamente, eu não vi um pelo aqui dentro dessa casa.
Eu também não. Mas enfim. É, então, só voltando, tudo certo até aqui? Vocês entenderam o que vai ser combinado, então, até agora?
Pra mim não tem problema, quero saber se a Moela tá perdida ou não.
No 2, apresentação do roteiro em si, o geral, o que vai ser falado aqui se...
Ele... Apresentação de Mercadeus inteiro. O que é Mercadeus de uma forma genérica, o mais simples possível, mas que una tudo para que o personagem tenha.
O Sesc. Eu não posso chegar, Mercadeus é isso, aquilo, aquilo, outro. Eu tenho que ter uma cautela aqui. No meu ver, começava assim. Que experimento didático pedagógico é esse? Fundamental.
Sim, é o primeiro. Como eu falei, a apresentação do roteiro como modo do projeto. O que é, porque isso ajuda o que o participante ganha em sua vida, usando seu roteiro.
Ele falar na edição qualquer coisa, ou os dois, ou
isso,
você.
Isso é melhor, é no 2 que você está falando?
Não.
É no vídeo B, Raul. Lembrando, no vídeo B. Mas no 1, porque é o que ele é no projeto, esse roteiro. Sim. O que ele é como experimento pedagógico, didático-pedagógico?
O que é esse experimento didático-pedagógico? Isso tem que ser descrito. Entendeu?
Isso fica melhor no B.
Caso, veja, caiba dentro do vídeo, eu posso colocar, se você quiser saber mais sobre esse experimento didático-pedagógico, consulte tal lugar.
Vai acabar sendo.
O Sesc pode odiar isso. O Sesc pode invocar que ele quer que dentro do vídeo tenha tudo e foda-se. Até porque os outros são assim. E os outros vídeos não têm esse recurso que a gente está usando. Ou seja, nós temos que tentar evitar. O que significa que a gente tem que tentar esgotar o recurso de linha de vídeo. Por exemplo, é claro que se você dobra no origami, isso é visual, concorda?
Claro.
Porém, o roteiro e regras de um jogo é mais aceitável que elas tenham um detalhamento, faques. Se eu crio um puta suporte pra galera, um faca e o caralho extra jogo, eles não tem muito o que reclamar, porque as pessoas vão ter um puta suporte. Por outro lado, veja, inclusive a própria interface de jogo, tabuleiro, onde é que é? É um tabuleiro digital. Tá dando pra entender? É um tabuleiro digital. Que ao mesmo tempo não é um tabuleiro apenas visual. Ele é multidimensional, porque ele vai para as esferas da realidade ali fora, de como é a organização. É de nomenclatura científica de animais, e isso que eu estou falando, está gravando?
Tá.
Ele vai para um escopo mais multidimensional, ele não é 2D, apenas visual, como é uma dobradura, por exemplo. Ele cai nos escopos de documentação e de ficção, porque mesmo a ficção é relacionada a ambientes do mundo externo, da realidade, certo? Beleza. Então, eu vou ter que tentar esgotar dentro do vídeo frases que expliquem exatamente o que ele é e depois colocar, se você quiser mais detalhes, ou se você quiser acessar a interface de jogo, entendeu? Só que aí, se eu fizer isso, eu vou ter que estar explicando, porque eles não vão querer avaliar a interface também. Os caras só querem avaliar o vídeo, vocês entenderam o que eu estou falando?
Sim.
Agora, se eu falar, ó, daqui o vídeo, mostrar para eles que a interface e o vídeo é um link para uma interface, o CS vai chiar. Eu conheço os caras. Eles vão chiar porque eles não querem ter canais da interface nenhuma. Então,
apresenta a interface aí, do vídeo.
Calma, eu posso simplesmente, justamente, eu vou ter que tentar. Bom, é possível colocar meu Instagram e tal, meu tal, não é assim?
O pessoal coloca.
Não, mas aí nesse caso não vai ser o meu. Vou falar mais detalhes, se você quiser conhecer mais, vai no Instagram do projeto, vai no link na rede do projeto, sei lá o quê. Na rede da interface tem mais detalhes. De uma maneira bem discreta, falar assim, na rede, na interface do jogo, entendeu? Tem mais detalhes. Ou a interface para jogar. Porque é óbvio que o vídeo de RPG, quando termina, acontece o quê quando termina o vídeo? Por mais retardado que às vezes alguém possa ser, de qualquer lado, ele não vai entender que o vídeo é o RPG inteiro, porque não tem como fazer. Mas não é apenas um RPG, é um experimento de escrita coletiva, lembra? Porém, a interface de escrita coletiva, ao invés de jogar que vai ser no Instagram do SESC, que vai ser no Facebook do SESC, e o pessoal fica jogando em praça pública lá, é melhor um pouquinho mais reserva, como se fosse o que se chamava antigamente de sala de bate-papo. É uma sala, é uma área reservada, destinada ao jogo, certo? E onde o pessoal interage, é um palco, entendeu? O local de interação, a quadra, por assim dizer, ou a sala onde vai acontecer a atividade, é uma sala destinada, uma sala digital destinada à atividade. Esse conceito é interessante de falar que é uma sala digital destinada à atividade, certo? Porque, sabe-se que se a gente estivesse dentro da unidade física, teria que ter um espaço destinado. Então, é como se fosse uma área dentro do ETA digital, certo? E essa versão atual, com o amparo do SESC digital, certo? É uma versão digital do ETA, que agora eu acho que não tem mais como alguém com a Marina Pinheiro reclamar, porque já está propagando exatamente divulgado assim. Então, é uma sala, é um espaço, né, dentro do ETA, de divulgação digital do ETA, certo? Destinada a esse jogo, que é uma sala que vai ser permanente, eu posso colocar, certo?
Sim.
Destinada exclusivamente para o jogo, porque já não é em praça pública, concorda? Dentro do Instagram do SESC, entenderam isso?
Sim.
Isso que eu estou falando tem que ter um reforço para vocês colocarem no vídeo isso. Essa descrição tem que aparecer no vídeo. Para isso é necessário talvez ler a descrição do SESC Digital no celular. Ou ter uma descrição do SESC Digital, aquela que todo mundo ficou besta, inclusive o pessoal que tinha falado que não ia ter uma interface de EAD. E no fim o SESC Digital colocou exatamente isso. Tá? Então a gente tem que trabalhar com essa lógica, tudo bem? Prossiga, Oros.
Introdução do leitor a esse universo, é o número 4.
Esse é o número 4 do vídeo 2.
Do vídeo 2, isso mesmo.
Tá. O Wallace partiu do princípio que o leitor, ou participante, vamos dizer assim, ele não conhece a RPG. E isso é importante. Se você já conhece, olha a frase. Se você já conhece, ou já jogou, certo? Ah, eu posso até falar. Se você já jogou. Vou tentar, estilo de roteiro para grupo, certo? Jogos, se você já participou de jogos com estilo de roteiro para grupo, certo? Você já está, se não, é assim que funciona. Então, é a introdução do cara ao universo que ele falou. Pode ser que ele esteja falando que é o universo Mecadeus, e aí a gente já tem que tomar cuidado e repensar o modo de fazer. Pode continuar, filho.
Se fizer os dois, acho que fica melhor.
Melhor.
Tá. Então, o vídeo B é isso, base do roteiro, que levou a todo esse, toda essa reflexão. Então, vamos ao vídeo C. Como jogar? Quais são as regras? O que tem que ter combinado nesse vídeo de um minuto? Reintroduzindo o leitor a esse universo, um resumo. Então, resumo que reintroduz o leitor a esse universo. De onde ele está, que roteiro é esse, como ele tem que agir. Regras gerais que vão valer em todo o universo Mercadeus sempre. Listar a grade das regras específicas dessa história e seus porquês, de maneira resumida, dessa história e as folhas do conhecimento. Mostrar exemplos de aplicação das regras para o jogador já se ambientar. Pessoas que foram expulsas por terem feito procedimentos proibidos e tal, você pode falar. Tipo, um transmissionário que foi expulso porque fez isso, morreu na semana.
Tem uma coisa que não pode ser feita, que estraga tudo, críticas e sugestões ao jogo, tem que ter uma área separada. Dentro do jogo, siga as regras do jogo, ok? Críticas e sugestões você faz separado.
Notavelmente.
Quando ele fala sobre qualquer outra coisa do universo, crítica, qualquer coisa não pertinente ao universo, faça em outro canal ou então mande, coloque lá. Porque às vezes é algo que está vindo da cabeça da pessoa. Aí a gente cria uma área que eu quero fazer isso, entendeu? Coloca, vá para a área de crítica e sugestão aí, entendeu?
Sim.
E aí vai trabalhando nisso, entendeu?
Sim.
Aí já no wiki, entendeu? É um desenvolvimento colaborativo, então tem colaboração, só tem a organizada. Colaboração organizada. Certo? Desenvolvimento colaborativo organizado.
Esse certo? Das regras em si, ele é um que está sendo elaborado, então ele não tem arquivo pronto ainda para isso. Engraçado. Mas tem vários registros que a gente já fez que podem ser juntos.
Engraçado que o SESC ele tem um termo interno que chama DCA. Que é documentação, é documento de comunicação administrativa, certo? Se a gente fizer um DCO, entendeu? Que é desenvolvimento colaborativo organizado, é a zona de críticas e sugestões. Aí pode ser ped.reserva.net, não sei o que, é uma DCO nosso equipe, sabe? Aí só que é DCO fulano, né? DCO tal coisa, DCO tal coisa.
Exato.
Porque talvez vai ter que ter DCO de cada episódio. Que na verdade, no final, o que, que vira cada episódio? Hein, Rui? O que, que vira cada episódio?
Cada episódio? Uhum. É um livro. É uma história.
É um filme, é um livro, é um jogo inteiro sozinho, tá? Porém,
episódio.
É uma vertente de dentro do próprio do roteiro do projeto amplo inteiro. Certo? O Mercadeus é um, ele não é roteiro. A gente tem que tomar cuidado para não deixar o projeto amplo ser substituído pelo Mercadeus. Não é. O Mercadeus é um pedaço, ele é um referencial, uma âncora de abertura do projeto novo, vamos dizer assim. Tanto é que a sigla que eu fiz lá, procura, entendeu?
Mercadeus.
De, né?
Liberdade original.
Entendeu? Eu fiz isso porque o Mercadeus ele é uma âncora referencial de abertura do projeto. Tá? O próprio termo Mercadeus ele é complicado no contexto do SESC. Que pediu para não ter político, para não sei o quê, então a gente vai talvez ter que ficar camuflando aí, cabeça, entendeu?
Embora seja um jogo que já rodou lá várias vezes.
Não, eu sei, mas talvez ele seja o caso dele ter que aparecer, ele ficar sendo camuflado, como se fosse um vírus oculto, sabe? E não entrar, colocar mais projeto amplo, e aí trabalhando a lógica disso, entendeu?
Nesse momento até vírus entra um pouco na política, né, por conta do corona. Mas
não, a gente vai, ele entra, mas assim, tem muita produção vinculada, então a gente tem condições de dar uma atenuada, então, beleza?
A parte biológica.
Calma, a gente chega, não, vai colocar tudo, só que tem contextos. Eu vou falando, gente, vamos lá, continua lá. Tá.
Vídeo D. Dados do dia onde estamos hoje nesse roteiro. O que tem que ter combinado nesse vídeo de 1 minuto? 1. Apresentar o núcleo geral que será jogado no dia atual. Quem são? O que fazem? Onde estão? Qual é a missão deles? 2. Conectar esse núcleo na história global, no roteiro. Quem eles são na história geral? Qual a função deles no grande plano?
Isso, sim.
Onde é esse cenário deles no grande cenário da história?
Calma, você está lendo aí. Se nós não soubermos isso, nós não conseguimos criar uma conexão decente entre um roteiro e o outro.
Exato.
O que significa que nós, aqui dentro, temos que saber onde é Westeros, onde é qualquer ponto de referencial dentro da história. Em geral, me passa claramente, por exemplo, no caso da produção e dos atores, uma crítica. Claramente, a equipe de produção inteira não tinha noção exata de como o próprio R.R. Martin, é isso? O como ele desenhou o cenário. Resultado, eles criaram uma mecânica de produção que meio que quebrou um pouco disso. Mesmo a produção bonitinha mostrando todo o local, durante a sequência de produção, você não conseguia saber onde era a muralha, onde era a King's Landing, você não conseguia saber nada. Eu acho um erro gravíssimo que foi cometido na série. Grave.
De fato.
Estragou. Acho que 50% no mínimo da série foi estragada pela falta de capacidade estratégica dos roteiros, produtores de cinema, dos diretores, de criar uma descrição convincente da escada do rei, de onde era cada coisa. Os caras não conseguiram situar.
De fato, você só começava a se localizar melhor nessa série nas últimas temporadas.
Então.
Nas primeiras ficava perdidão.
Você não tinha a menor noção de nada.
Tanto é que eu só consegui ter uma ideia maior quando eu li o livro e vi o mapa e fiquei vendo algumas vezes.
É isso, os caras erraram feio. E um recurso ridículo que eles podiam ter usado. Vocês veem como não adianta ser pirotécnico. Você não deve ser analfabeto nem Einstein. Demais. Você pode ser analfabeto, que todo mundo é, e Einstein, que todo mundo é e tem capacidade para ser. Porém, há um problema. Demais não. Vou explicar. Olha o que eles poderiam ter feito para resolver o problema. Simples assim. Durante um trecho da história, quando ia mudar de núcleo, olha isso. Ia mudar de núcleo, certo? Tá, colocava um mapa na tela.
Sim.
E colocava assim no meio destacado. Westeros, não sei o que lá.
Sim. Era tipo a visão do satélite. Mostrava eles assim por cima e as letrinhas.
Eles precisaram disso. Quando vai trocar de cena, isso aí é legalzão, mas.
Eles tinham efeito para tanto.
Milhão de dólares a mais. Quer dizer, um vendal lá que tivesse propondo. Apenas uma simples. Vai trocar de núcleo? Entendeu? Toda vez que vai mostrar o núcleo, Westeros. Fala e põe o mapa. E vermelho. E o resto do mapa é branco, por exemplo. O amarelo, o mapa é marrom. Aí, como chama a cidade dos Dothraki lá?
Vale dos Dothraki.
Então, vale dos Dothraki. Fala, toda vez que o mapa aparecesse, era o mesmo mapa. Era um mapa, uma imagem JPG que aparecesse na tela. A mesma imagem com... Marcado apenas, a única diferença é que estaria marcado de amarelo o local onde está aquele grupo. Entendeu?
É o que você quer dizer.
O cheiro de castanheiro, pá!
O que você quer dizer então é para a gente fazer isso?
Não, calma. Nós podemos fazê-lo dentro do contexto do jogo, vai cair em outra condição. Porque o jogo não é exatamente jogado dentro da. Nesse caso, dentro do vídeo. O jogo é jogado na interface. Tem que ficar claro que dentro do vídeo não dá para fazer ninguém editar o vídeo e escrever dentro do vídeo. Eu tenho que colocar isso na paralela, de algum modo que alguma instituição saiba, porque você já viu, eu já apresentei coisas que o pessoal bloqueou de uma maneira inacreditável, mas esse grupo atual tem uma característica extremamente diferente do grupo mais interno, inclusive o acesso digital. Apesar que eu espero contradições de todas as ordens, inclusive aí, né? Mas eu vi outras quase do mesmo nível, mas eu não estou entendendo que esse grupo tenha muita dificuldade com isso, como os outros grupos tinham. Entendeu? E nem argumento para ficar passando por cima.
Uhum.
Então vamos lá. Eu entendo que o mesmo mapa, vai, a pessoa, se conseguir prestar atenção, vai fazer muita diferença. Eu entendo que a pessoa vai decorar em pouco tempo onde é cada coisa. É o mesmo mapa voltando na cara dela, ela vai saber onde é tudo daqui a pouco. E eles erraram grotescamente numa produção carésima, um recurso primário de alguns segundos na tela, não comeria tempo nenhum na produção. Bastava um segundo de aparição, dois. Pumba, trocou de cena, mostrou o local. Cara, se você quisesse colocar dentro do mapa, por exemplo, onde está a como ela chamava? Daenerys Targaryen. Você colocaria, ela está aqui, vai ao Dracar, você coloca lá a cabine, você já coloca o nome da região que ela se deslocou onde ela está.
Sim.
Como chama? Tarte, né?
Não,
Tarte, não.
Carte.
Carte, isso, aquela cidade. Você ia colocando, em amarelinho. Cada vez que aparecesse um núcleo. O outro núcleo, você coloca a já é a. Como chamava a rainha Vardia lá?
Cersei.
Cersei. Colocava outro núcleo lá. Vai aparecer a Cersei? Kingsland. Não sei o que, Rochedo Castelli, Murado, entendeu? Zona, acampamento selvagem, tá, a Murado aqui, o acampamento aqui. Meu, acabou a putaria, acabou. Aí você ia colocar onde está lá o, como é que chama, o Rei da Noite? Região, refúgio do Rei da Noite, é muito mais longe do que a Muralha. Não, ninguém se perderia. Você saberia a distância entre o deserto do Track lá? E então aquele rio, Jogos de Pedra, puta lugar maravilhoso, aquela cidade de pedra abandonada, como chama ali?
Valíria.
Valíria. Puta desperdício, os caras vão colocar isso pra você saber onde é, velho. Meu, sabe o que eu considero que é isso? Eu vou falar pra vocês não caírem nessa armadilha, beleza? Sabe quem fez essa merda? Eu garanto a vocês que quem fez essa merda foram os jovens. Porque acostumados com o super recurso de super computação gráfica, super tudo, qualquer gibi do século XIX tinha isso. Qualquer porra de produção, cinema mudo, qualquer merda, até filme Bang Bang tinha isso. Os caras colocaram um mapa do lugar e onde que estava cada coisa. Quem fez isso e chegou e bateu daquele jeito é o cara que não sabia, que se achava fodão e fez uma, ajudou a fazer uma série fodona, com certeza, mas falhou numa coisa primária. Entendeu? Que fez com que várias pessoas da minha geração, por exemplo, vissem aquilo e falassem, nossa, que fraco em relação a qualquer filminho velho do século III que ninguém se perdia. Entendeu? Por que você vai usar uma coisa nova achando que é o sabichão desvinculado do resto do planeta que gerou aquela merda que você está usando? Quem construiu essa merda aqui? Foi um cara que acabou de nascer? Claro que não. Então a gente tem que ter um pouco mais de respeito aos antigos para evitar esse tipo de cagada, entendeu? Certo? Porque uma produção daquela qualidade, daquele nível, e aí entra o trunfo dos jovens, que eu entendo, onde o trunfo dos jovens é notável, entendeu? Num referencial de dualismo claro, explícito, que já começa com aquela geração do Guerra nas Estrelas, onde o dualismo que marca a sociedade começa a ser bem apontado ali. Isso ficou mais claro dentro do roteiro, que os de antigamente era um pouco mais bagunçado isso. Entendeu? E isso vem avançando, vem evoluindo. É o contra-ataque da guerra híbrida. É onde a definição moral, os referenciais vão melhorando, as pessoas vão entendendo que não tem bonzinho de lado nenhum. Tudo isso começa a mudar. Entendeu? Que antigamente era uma bosta. Tinha os heróis e os picaretas. Então isso já era uma lavagem cerebral mortal. Pode continuar, isso.
Apresentar as regras desse núcleo. Esse é o número 3. O que ele precisa fazer em sua transmissão para cumprir a sua meta? O que eles podem fazer e o que eles não podem fazer? Quais são suas limitações? Quais são seus desafios? Quais são suas forças, fraquezas, necessidades, desejos, limitações de cenário, limitações gerais globais que valem para todos da história?
O que é foda é que isso precisa ser explicado no vídeo.
Sim.
E ao mesmo tempo meio que pouco cabe no vídeo, sabe?
Claro, é um minuto.
O texto vai ter que ser reduzido.
Por isso que é dados do dia.
Não, vai ter que explicar isso que ele falou.
A primeira
vai ter que explicar exatamente o que ele falou. porém com o mínimo de palavras, de letras e tal. Porém, dentro da interface, isso pode ser mais aberto.
Sim.
Entendeu? E aí a gente tem que problema de ficha aí também, porque tem personagens iniciais, o cara não vai poder criar qualquer... Não, porque o meu personagem, ele rola, ele vira de copa. Não, agora ele vira tinta, sabe?
Não, mas isso é tipo RPG, velho. Justamente nos RPGs assim, o cara
não se divide. Mas os caras que jogam RPG, a maioria é retardada.
Sim, tem isso. Mas eles vão tipo se quebrar, tipo assim. A gente só deixa as regras básicas e os caras se matam.
A regra é, nós temos que definir. Personagens e mutantes. A cada 10 rodadas uma mutação, sabe? Coisa desse tipo.
Sim.
E aí entra uma questão de conhecimento de RPG. Personagem mutante. Só pode sofrer uma mutação a cada 10 rodadas, pessoal. O que é uma rodada? Quanto tempo? Uma semana? Então daqui a 10 semanas o cara pode sofrer uma mutação. Você está entendendo que todo esse tipo de coisa...
Você quer que anota
isso? Não, mano, eu quero que tá gravando.
Você só anota se você for...
Se você acha que você precisa, que isso é importante, você não vai lembrar mais, vai lendo notas e anota, que é pra... Anotas.
Não digo.
É, o que eu tô tentando falar, mano.
Era o que eu ia fazer.
Não, mas aí você anota se você precisar. Eu tô falando aqui, eu acho que o Alan vai lembrar disso, pelo menos.
Sim, com certeza.
Então, por exemplo, qualquer tipo de personagem que faça qualquer coisa, o cara escolha, e aí vem uma questão. Nós escolhemos os personagens iniciais para os caras, certo? Aliás, aí entra uma questão também. Eu acho que nós deveríamos apresentar toda a rede de personagens possíveis e não deixar os caras inventarem mais personagem nenhum.
Para isso, basta.
Por outro lado, não, aí eu entendo que você, eu já sabia que era essa articulação. Por isso que eu acho louvável. Porém, iniciamos com um grupo pequeno e 6 fichas, por exemplo, ou mais, sei lá, 12, até 12. Porém, o que vai acontecer? Aí o cara, mas eu quero criar uma personagem, então que escrita colaborativa é essa? Que eu nem posso criar meu próprio personagem. Então a gente acaba tendo que ter regras
para
a
criação de personagens.
Personagens proibidos. Arqueiro? Não. Entendeu? Não colocaria. A gente vai ter que tirar o personagem que existe nas sagas tradicionais. Porque não quer jogar com arqueiro? Vai jogar outro jogo. Quer jogar com vampiro? Vai jogar outro jogo. Não vai ter ninguém matando ninguém. O seu arqueiro vai fazer o que com arco e flecha? Olha, eu estou explicando algo que eles precisam saber. Não haverá ninguém matando ninguém. Ou seja, vampiro, tchau. Arqueiro, tchau.
Lobisomem, tchau.
Lobisomem, tchau. Entendeu? Não vai entrar, né? Esse jogo é esse jogo. Os personagens são diferentes. Conhece algum tipo de personagem que não mata ninguém? Pode criar. Agora, o que mais? É só personagem que não mata? Personagem hiper eta alfa apelão que controla o universo com super piscar de olhos. Fora. Entendeu? Coisas desse tipo, a gente vai ter que fazer uma puta lista. Entendeu? Pra poder impedir que o cara faça qualquer coisa desse tipo. Ah, mas eu vou falar, eu não posso você ter um personagem que é uma hipócrita que cria o universo inteiro. Beleza. Só que esse personagem é NPC, ninguém vai jogar com ele. Esse é o personagem cenário do jogo, ninguém é hipócrita. Entendeu o que eu tô falando? Pelo menos no primeiro estágio. Na versão
de graça. Vou apresentar eles no começo.
Não, só vou dar um exemplo aqui para vocês, garoto.
Não, sim,
vocês
entenderem
como será o desenvolvimento.
Mas aí eu tô treinando em cima do que você falou.
O meu antigo planejamento infinito.
Tchau.
Até
mais
tarde.
Até. Tchau,
Luiz.
Fica com Deus. Você
também.
Até mais tarde. Coronais. Aí eu vou primeiro, né? Do século XXI. E aí o que acontece? Aí, na evolução, vai ter cara que vai assumir hipócrita. Mas o que, que vai acontecer? Quem é que pode assumir um hipócrita? Um tio que já joga pra caralho há 200 anos e sabe que porra é o roteiro. Pra ele não cagar o roteiro.
Sim.
Apenas se assumirá o personagem Rimboca e será jogador de 20º, 30º, 17º nível.
Pronto, é.
Esses níveis teremos que organizar nós, certo? Porque se eu quero apresentar uma saga que tem um Rimboca, Eu não posso ter que falar, não, ninguém pode. Aí o cara vai criar, eu quero ser hipócrita. Não, não vai ser, porque hipócrita é proibido no primeiro nível. Entendeu? Hipócrita só no nível 77 mil. Entenderam o que eu estou falando? Ah, eu quero ser poliedro. Não vai ser poliedro, poliedro no nível 49 mil. Entendeu? Não será nada que ele ainda não sabe o que é. Normal, igual na vida. O cara tem que experimentar o jogo para entender a lógica do jogo. Quem é quem na festa? Quem é quem na festa para ele pôr o corpo até esses termos? E a partir de então o cara começar a ter uma outra. Todo mundo terá que ser iniciado. Por quê? Se eu já sou poliedro, por que eu tenho que ser iniciado? Não, você não sabe o que você é. Você é um ser híbrido de corpo e alma e mente misturada, que não sabe o que é. Você vai descobrindo ao longo de toda a saga o que você pode ser ou deixar de ser. E como você é híbrido, para começar, você não é uma coisa só. Segundo, para terminar, você não é uma coisa em proporção que se torne a coisa apenas a coisa. Você pode ser 10% poliedro, descobrir com o tempo isso. Entendeu? E de repente você, sendo 10% poliedro, você consegue uma vez por semana interagir com várias realidades. E não todo dia que meus poliedros puros faziam. Ei, calei a boca de todo mundo. Se tem uma coisa que eu entendo é de jogador de RPG.
Sério?
Uhum. É a pior desgraça da humanidade. É o pior tipo de gente que existe. Também. Nem bolsonarista.
Sério?
Não é pior que eles.
Tudo
é pior
de Bolsonaro.
Todo mundo tá pior. Pena que, cuidado com a gravação.
Não, não. Eu não sei.
Pela gravação, senão eles vão falar assim. Ó, tá vendo? Não joga o jogo dos caras porque eles acham que vocês são a pior espécie. O que eu tô falando, claramente, é que eles são, têm muita variação emocional. São pessoas muito exigentes, muito temperamentais, instáveis.
Arrogantes.
Eles têm N características que são delicadíssimas de lidar. Então, eu vou trabalhar com isso dentro da lógica para que o jogo nos encaminhe, entendeu?
Entendi.
E mantenha divertimento para todos. É óbvio, não precisa nem colocar. É uma rede, não pode flame, não pode trollagem, não pode nada disso aí. Entendeu? Não pode de modo algum.
Ok.
Certo? Isso acaba tendo que ser claro e explícito, como todos os lugares. Ah, no Facebook pode? Não, aqui não pode. Ah, no WhatsApp pode? Não, aqui não pode. Entendeu como é que é? Não pode. Será banido do jogo, voltará daqui a um mês. E a proposta será apagada, será considerada dentro do cenário de jogo como uma ameaça que apareceu na floresta. Pronto. Será encarado como um lobo do mal que teve que ser desaparecido. Tá? Que foi apertar o dedo e ele foi teleportado para a Bozolândia. Sei lá.
Entendi.
Qualquer coisa assim, entendeu?
Uhum.
Bom, eis aí a questão que nós podemos trabalhar, tá? Para que haja um problema de tipo, primeiro, personagem nenhum é melhor que nenhum. Ó, para tirar a competição insana, todo o processo é colaborativo. Não há competição alguma entre os personagens jamais. Entendeu? Nossa, que jogo é esse que não tem competição? Complicou, hein? Não, o jogo tem sim uma competição consigo mesmo, tentando se superar para enfrentar os foderásticos desafios que vão ter. Então o cara tem que se superar, e para se superar ele precisa de ajuda. Ele tem que saber que ele vai precisar de ajuda.
Entendi.
Pedir ajuda, e todo mundo tem que tentar se ajudar. O tempo inteiro. Psicose competitiva insana já tem aqui fora. Valeu, obrigado. A loucura daqui fora, vamos levar saúde para dentro do jogo.
É, fora que o cara só se eleva de nível competindo consigo mesmo.
Exatamente.
E não é uma competição auto-sabotagem.
Você pode colocar que quanto mais gente ele ajudar, aí mais chance ele tem de subir de nível. Entendeu? É tipo a meritocracia aplicada. Certo?
É bom. Eu tenho uma dúvida antes de partir para o próximo item. Como a gente simplifica essa tabela de regras para poder fazer ela agora e não ter que ficar...
Para sempre, tentando fazer.
Até 2030, 2040 fazendo ela por causa da complicação que ela é.
Você, a gente vai ter que pegar os textos que a gente está fazendo, que ela está digitando e tal, e tentar simplificar em linhas.
Tipo...
Jogo de ajuda, porque é um exemplo. Jogo de ajuda, jogo de ajuda, colaborativo, sem proibido competir. Entendeu? Fala.
Tipo essa lista aqui? A lista que tem os personagens e que a gente vai colocar as regras para cada um deles, de acordo com a listagem?
Pode ser. Uma coisa fundamental, o que tem que fazer nesse jogo? Descobrir o que está acontecendo. Vai lá, mano. Ficou olhando para a nossa cara, qual é o planeta maior? O que tem que fazer nesse jogo? descobrir o que está acontecendo no mundo.
Tá, como isso se relaciona com a questão dos nomes e das plantas?
Já chegou lá.
Eu vou
desviar das... Como que a gente chama? Camadas de falsidade, comprovação, zoado. Das... Do... Camadas de falsidade, corrigo.
Que se...
Névoas da ilusão.
Névoas da ilusão
fica
melhor.
Meio melhor, mas ainda não gostei muito.
É, antes de abrir ele, né?
Também.
Só lembrando.
Nebulosas... Ilusionistas. Nebulosas e ilusionistas.
Para o abre, vamos ser que o Zé sempre...
Tá bom, calma, eu tenho que fazer um abraço primeiro. Nunca pule diretamente para o abre, senão você enlouquece você e a gente. Passa pelo abraço primeiro.
Já sabe o pipi.
Cortina. Achei.
Entendeu? Tem horário.
Cortina negra, talvez.
Calma.
Calma.
Tem o famoso religioso termo verso Maia. Então,
é que véu não é.
Pode colocar, é que neva, nuvem, tal, tá? Tem uma característica que é neblina. Neblina bem abre, né?
É.
Pode pôr neblina.
Deixa eu ver. Devaneio. Neblina do devaneio.
Neblina do.
Peraí, miragem não aqui.
Neblina
tá
do devaneio, neblinas do devaneio.
Sempre usa o dicionário.
Neblinas e meus devaneios. Aí o que a gente faz? Vai usar, cada um chama por um nome, do jeito que a gente já bolou lá. Vai usar o Donkey Kong, lembra do Donkey Kong? O sucesso intergaláctico do Donkey Kong, colocando uma pinha lá. Quando o cara vai trocar de fase, mostra exatamente para onde ele está indo. Aliás,
revolucionou os jogos, né?
Games of Kong, eles deveriam ter jogado mais Donkey Kong. Infelizmente, não jogaram o suficiente. Então, vamos lá. Pode ser neblinas dos devaneios, porque senão fica foda o português.
É, foi como coloquei.
Esquisitão. Aí vamos lá, ele tem que descobrir. A gente pode falar de realidades alternativas. Descobrir qual a realidade alternativa original. A realidade alternativa original. Isso é bacana. Descobrir qual é a realidade que eu dei uma proposta do mercadeus. A liberdade original. Alternativa A, mercadeus, é liberdade original. Fica bem legal, então, descobrir qual é a realidade alternativa original. Escreveu isso, por favor?
Sim, escreveu. Lembrando que eu vou ter que voltar para falar lá o restante que está faltando. E que essa gravação está com quase uma hora.
Sem problemas.
A gente só precisa procurar os pontos-chave dela para resumi-la e poder usar ela de fato. Vamos ver isso. Quando eu puder falar o último item, você me avisa. Travou. Destravou.
Qual foi a realidade alternativa de não? Vem falar qual é. Você tem conta caracteres aí? Deixa eu ver se ela tem. Peraí. Agora tem ou não tem?
Depois a última coisa que eu vou fazer. Só,
tudo
só,
bem?
Só antes de fazer o fechamento de hoje. É ir no jogo, medir a quantidade de caracteres e pegar o arquivo do grupo e medir a quantidade de caracteres.
Tudo bem, aqui descobri qual foi a realidade alternativa original da 53.
Eu acredito que dê, mas eu preciso ir lá no jogo confirmar isso.
Não, tá. Eu vou pedir aqui para ver uma coisa, só rapidinho, porque eu estou já trabalhando com outra lógica aqui.
Eu entendi. À vontade, só que parece, eu preciso ler o último arquivo aqui para poder essa gravação ficar só com uma hora e não ficar ultrapassando esse limite.
Não, não, eu entendi.
Gravações de mais de uma hora são ininteligíveis. Ininteligíveis, peraí. É, o último item, o número 4 do vídeo de dados do dia, né? É definir a missão, chamar o jogador para a ação, indicar as interfaces de suporte a dúvidas e feedbacks e, por fim, dar o start. Dizer de algum jeito, abraço, nos vemos na semana que vem. Até lá.
Sim.
Combinado com todos os itens acima, lá que eu falei, lembra? Nesse vídeo dados do dia. Depois a Raula vê essa gravação. Eu coloquei isso lá e também tem no arquivo que ela pode ver aí. Uma hora e um ponto, vamos lá. Então é isso e até breve.